בעזרת השם, דף י"ב, תשתתו ג'נזיל, שלום עליכם, פסואר. סתם דף י"ב, נבנה, פירוט שמליניה, נופינה דליה. קומסנו נובה אסונט ונוסוסיה, כמו נעשה משנה, כפינו זאת. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, פעלו סב, בנאום של רבי יוחנן. האומר לשלוחו, צדק קדש לאישה סתם, קומסנו זאת בית אינסימה. רבי שיגה פרשימון פרשימון, סכול יום המולר פרמים, הכיסתה אליאנסה, לב יסה אליאנסה, E qualquer mulher que você achar apropriado para mim, casa ela para mim. O que aconteceu foi que Shimon ele foi, passou um tempo lá e faleceu antes de voltar. E não se sabe quem é a esposa de Reuven. Fala Agmará, Rabbi Yohanan, a situação de Reuven não é tão favorável assim. Ele não pode se casar com ninguém agora. Por quê? Primeiro de tudo, existe uma estimativa. Que um emissário, um shaliach, cumpre a shlichut dele o mais rápido possível. Então se avalia que Shimon sim casou alguém com Reuven. Uma vez que Reuven não especificou uma mulher para ele, Shimon ia escolher. Não se sabe quem é essa mulher de Reuven. Qual o problema agora? Reuven vai se casar com alguém. Talvez essa mulher é parente da esposa verdadeira de Reuven, que Shimon casou para Reuven. Você não pode casar com as parentes próximas da esposa. Então Reuven não pode se casar com ninguém, com exceção de um caso que a gente vai ver na frente. Entre Mishlakish e Rabbi Yohanan, perguntou Mishlakish para Rabbi Yohanan, Ken stumash parha gozal echad men lavira olam. A pessoa tem que trazer dois sacrifícios por certo motivo. Um sacrifício de olam, um sacrifício de ratar, por exemplo. Ele falou esses dois pombos, eu vou usar para os meus sacrifícios. Não especificou qual pombo vai para qual sacrifício. E um desses pombos voou e desapareceu. Ou esse pombo se misturou com um grupo de pombos que eram sacrifícios que não podem ser sacrificados. E não sabe qual pombo é o pombo de Reuven, dessa pessoa. Ou que um dos pombos morreu. O que a pessoa faz? Sobrou um pombo e ele precisa trazer um outro sacrifício também. E Karzubrashenim simplesmente ele pega um outro pombo e faz um par com o pombo que sobrou. Vai pegar um para sacrifício de olá, um para sacrifício de rata, porque não especificou se o pombo A vai ser para tal sacrifício e o pombo B para tal sacrifício. Ele pode pegar um outro pombo e utilizar também o pombo que sobrou, que não voou. Vendo que é Mefureshet, é no Takaná. Porém, se a pessoa já falou, o pombo A é para o sacrifício de Olá, o pombo B para o sacrifício de Hatá, e o pombo A voou, e agora, essa pessoa não sabe se o que voou foi o pombo A ou o pombo B. Ele não reconhecia. Um dos pombos voou, ele não sabe qual voou, qual sobrou. Então, ele não sabe se o pombo que ficou com ele refere ao sacrifício de Olá ou ao sacrifício de Hatá. Ele não tem como sacrificar os sacrifícios dele. Por quê? Porque se ele pegar um outro pombo para sacrificar, qual sacrifício ele vai fazer? Olá ou Hatat? Ele não sabe o que sacrificar, porque não sabe se o pombo que sobrou refere ao sacrifício de Hatat ou sacrifício de Olá. Então ele não pode pegar esse pombo, um outro pombo e falar, eu vou sacrificar o sacrifício de Olá, porque talvez o pombo que sobrou com ele refere já ao sacrifício de Olá. Ele não tem como sacrificar os sacrifícios dele. Veio o Sharkinim Be'alma Mitkenan. Porém, se no futuro ele se obrigar a trazer um outro sacrifício, outra vez ele se obrigou a um sacrifício de Hatat, por exemplo, Mitkenan tem solução. Ele pega qualquer pombo e sacrifica o sacrifício de Hatat. Pergunta a este aqui, espera a Be'ohanan. Ve'amai, por quê? Leima kol hada ve'hada dilma reinino. Talvez a pessoa deveria ter o receio, conforme Rabbi Yohanan, que talvez esse pombo que ele que achou, ele comprou, é exatamente o pombo que ele tinha e tinha fugido. E já foi designado um certo sacrifício. Então como ele pode pegar um pombo qualquer para sacrificar um outro sacrifício que ele se obrigou futuramente, se talvez esse pombo é o pombo que ele já tinha designado um certo sacrifício. Ele não pode usar um pombo que designou para um sacrifício X para sacrificar um sacrifício Y. Então, pergunta a Aresh aqui para Rabbi Yohanan. Você falou que Reuven não pode se casar com nenhuma mulher escolheu é parente próxima da mulher que Shimon, o emissário dele, o xeliach dele, casou com Reuven. Então, qual é a diferença do caso da mulher e o caso do pombo? O caso do pombo a gente não fala. Talvez esse pombo, ele é o pombo que essa pessoa tinha designado já um sacrifício. Qual é a diferença? Amarli, foi Rabi Yohanan, Kamina, Ana, Isha, Delo, Naida, Vamatli, At, Isra, Denait. Fala, Rabi Yohanan, qual é a pergunta? Existem duas situações na Halakha. Existe a situação de Parish e existe a situação de Kavua. Fala, Rabi Yohanan, a mulher, ela é, tem um lugar fixo para ela, ela mora na casa dela. Então, ela é considerada o Kavua. O pombo não é fixo. Um dia ele faz um ninho aqui, semana que vem ele faz um ninho ali. Por sobrevivência, ele vai se mudando de lugar. Ele é parish, ele é sempre nômade. E daí? A Torá nos indica que quando uma pessoa tem uma dúvida, digamos, esse pombo, se esse pombo é o pombo que ele próprio já tinha designado um sacrifício, ou talvez é um pombo qualquer, como a maioria absoluta do mundo, vamos seguir a maioria, estatística. A maioria do mundo não é esse pombo que ele designou. A maioria absoluta do mundo são pombos qualquer. Então, vamos avaliar que esse pombo, como vê-se que provavelmente ele é um pombo que não foi designado ao sacrifício, então a pessoa pode usar, mesmo que exista um pombo no mundo que foi designado ao sacrifício dele, porém, provavelmente não é esse pombo. Estatisticamente falando, a maioria dos... Esse pombo pertence à maioria, então ele pode usar. Porém, a Torá deixa dar um limite até quando a gente pode usar estatísticas. Se a pessoa tem uma dúvida, se essa mulher, de novo, quer se casar com uma certa mulher, a mulher, ela não é parish, não é uma nômade. Ela tem um lugar fixo para ela, ela mora na casa dela. Então, a Torá nos indica, qual que avó que é Mertzah, Mertzah Dami? Se o objeto ou a pessoa que você está perguntando qual é a categoria dele, ele é kavu, ele tem um lugar fixo, as alahot de estatísticas não se aplicam. Alahot de rov, maioria, não se aplica. Não podemos nos apoiar na estatística para isso. Por certo motivo, a Torá nos indicou isso. Quem quiser que explique um pouco por que existe uma diferença entre parish e kavua, pode mandar um e-mail, você tentar explicar. Por isso é a Alaha. Então, fala de Ohana, se alguém vai se casar com uma certa mulher, não vamos seguir a maioria do mundo não são parentes da possível esposa de Reuven, que Shimon, o xaliar dele, casou Reuven com ela. Então, não vamos usar estatísticas, temos o receio que essa mulher que Reuven quer se casar é sim parente próxima da esposa, suposta esposa dele. Vehi tema, fala agora, se você quiser perguntar, Hanami Night, Eimer Beshuka Ashkar Vekadish, por que Reuven não pode se casar com as parentes da esposa dele? Justamente porque ele se casou com a esposa dele. Não é como a pessoa não pode se casar com a irmã, que a pessoa é parente da irmã. Reuven não pode se casar com as parentes da esposa dele por causa da esposa dele. Fala agora, talvez Shimon, ele escolheu uma noiva para Reuven no recinto público. Então o casamento de Reuven com essa mulher foi num recinto público, numa situação que ela não estava fixa, nem estava no lugar fixo dela, na casa dela, num recinto público. E daí? E também Reuven agora vai pegar uma mulher para se casar num recinto público, não vai na casa dela oferecer o casamento. Então fala, Gumara, nem a esposa dele estava numa situação fixa quando Reuven se casou com ela, nem essa candidata, que a gente está na dúvida se ela é parente da esposa de Reuven, que não sabe quem é, ela também não está numa situação fixa. Então fala, Gumara, por que Reuven não pode falar, eu vou me casar com essa mulher? Ela não está numa situação fixa, possivelmente Shimon ofereceu a aliança num recinto público para uma certa mulher para se casar comigo. Então eu posso falar que essa mulher veio da maioria do mundo, que não são parentes da minha esposa, que eu nem sei quem é. Falando isso, uma diferença, não adianta isso que a mulher agora está temporariamente no recinto público. A mulher não mora no recinto público. A mulher está temporariamente fora de casa, ela ainda é considerada que está numa situação fixa de cavua. Por quê? Porque ela sempre volta para a casa dela. Temporariamente ela sai e ela volta para a casa dela toda noite normalmente. Então a mulher, por essência, é sempre estar numa situação de cavua, numa situação fixa, e a Torá nos bloqueia de se apoiar em estatística nessa situação. Porém, um pombo, ele está sempre nômade, mudando de habitat. Por sobrevivência, ele coloca o ninho em um lugar, depois coloca em outro lugar. Então, com razão, o pombo a gente fala, Kol de Parish, Meruba Parish. Tudo aquele que se ele não está fixo, avaliamos crime na maioria do mundo, isso a Torá nos indica. Kavua, que é merza, merza, não levamos em conta estatísticas e probabilidades. Continua a Amar Rav de Sram. O modelo é Biohanan. Rav Yohanan concorda. Reuven pode se casar com uma certa mulher. Numa certa situação. Beisha, Sheena Lobat, Velobat Bat, Velobat Ben, Veloem, Veloem, Veloachut. Fala, Amar Rav. Reuven pode se casar com uma certa mulher. Quem é essa mulher? Uma mulher que não tinha. Na hora que Reuven nomeou Shimon, o emissário, o xaliaf dele para casar, uma mulher qualquer para ele. Reuven não sabe quem é essa mulher que Shimon casou com ele. Ele pode se casar com uma certa mulher, que na hora que Reuven nomeou Shimon xaliaf, ela não tinha uma filha solteira, não tinha uma neta solteira, não tinha a mãe dela solteira, nem a avó, nem a irmã dela solteira. Na hora que Reuven nomeou Shimon xaliaf. Por quê? Uma vez que ou essa mulher que alguém quer se casar com ela não tinha nenhuma dessas parentes, ou as parentes estavam casadas, não estavam disponíveis para se casar com qualquer pessoa. Então, Shimon com certeza não casou Reuven com parentes dessa mulher que alguém quer se casar agora. Ou ela não tinha essas parentes, ou elas estavam casadas. Isso depende na hora que Reuven nomeou Shimon Shaliach. Vamos explicar por que na frente. Então, a vez que não é possível que Shimon casou Reuven com uma dessas, nenhuma dessas parentes dessa mulher que Reuven quer se casar agora, Reuven pode se casar com ela. Vafar pishai tala achot venitgar shara achar mikan daí shalia. Mesmo que essa mulher que Reuven quer se casar agora tem uma irmã, e essa irmã é divorciada, se divorciou já faz um tempo, porém na hora que Reuven nomeou Shimon Shalia, essa irmã era casada. Shimon viajou e nesse inteirinho essa irmã se divorciou. Fala Agmará. Reuven pode se casar com essa candidata que ele quer se casar agora. Por quê? É uma questão. Talvez Shimon casou Reuven com essa irmã dessa candidata depois que ela se divorciou. Fala Rava, não faz diferença. Mas tá, por quê? Uma vez quando Reuven nomeou Shimon Shaliach para casar qualquer mulher para ele, essa irmã da candidata que Reuven quer se casar agora era casada. Reuven só tem a intenção de nomear Shimon Shaliach para casar ele com alguém que seria possível que Reuven próprio se casasse agora. Então isso fala bem sem intenção normal da pessoa. Reuven nomeia Shimon Shaliach para casar ele com uma mulher que poderia se casar nesse momento. Uma mulher que nesse momento ele não está disponível para se casar, está casada. Meses depois ela vai se divorciar. Ele não tem intenção de nomear Shimon Shaliach para algo que vai se inovar futuramente. Isso falará, essa é a intenção básica da pessoa. Pergunta para Tnan, falar a Mishnah, nossa Mishnah que vimos ontem, Harini Nazir, Velele Galeach Nazir. Reuven fala, eu recebo sobre mim ser Nazir, e recebo sobre mim ajudar um Nazir a trazer os sacrifícios dele. Meshamar Chaveru Shimon escutou isso, Veamar, ele falou, Veani, eu também quero ser Nazir, Velele Galeach Nazir, também vou ajudar um Nazir com os sacrifícios dele, vou fornecer a ele os animais com sacrifício. Iva e o Pikrim, fala a Mishnah, se Reuven e Shimon são espertos, Megalachim vai dizer que Reuven dê para Shimon os sacrifícios para ele sacrificar, e Shimon dê para Reuven. Então, eles não tiveram que gastar mais do que eles teriam gastado normalmente. Ve'im la'af, porém, se Reuven não deu para Shimon os sacrifícios, Shimon não deu para Reuven, Megalachim vai dizer, Imachirim, então Reuven vai ter que trazer os sacrifícios dele próprio e fornecer a outro Nazir os sacrifícios desse Nazi. Mesma coisa com relação a Shimon. Pergunta para Bishlam Batrai Kakadmakame. Eu entendo porque Shimon poderia dar o sacrifício para Reuven sacrificar no final da Nezirut dele, quando ele terminar os 30 dias da Nezirut. Shimon pode dar para Reuven o sacrifício para ele sacrificar. Por quê? Porque quando Shimon falou que vai dar o sacrifício para um Nazir, Reuven já era Nazir. Reuven foi o primeiro que falou que vai ser Nazir. Porém, como Reuven pode dar para Shimon os sacrifícios no final da Nezirut de Shimon, se no momento que Reuven recebeu sobre si ajudar um Nazir a trazer o sacrifício, Shimon não era Nazir. Rava disse que a pessoa, quando nomeia uma pessoa Shaliach, ou ele se compromete Ele se compromete a algo que ele poderia cumprir no momento. Nomeia o Xalia para o Xalia fazer algo que o próprio Reuven poderia fazer no momento. Então, como o Reuven, que disse que ele vai dar os sacrifícios para um certo nazi, pode dar para Shimon. Shimon estava fora do cenário. Ele não era nazi na hora que Reuven. Ele se comprometeu a isso. O que se vê daqui? Viramos a página. Ela reclama isso que Reuven quis dizer. Imashkachna de ave nazir, agarre. Se eu encontrar futuramente um nazir que precisa do sacrifício, eu vou ajudar ele, vou dar os animais para ele. Mesmo que agora não precise, não poderia dar para esse certo nazir, porque essa pessoa nem é nazir nesse momento. Porém, futuramente eu vou achar um nazir, mesmo que vire um nazir no futuro, e vou dar para ele. A Hanami Arikama, no caso do casamento, é a mesma coisa. Imashkachat de migar shakat ishli. Falou Reuven para Shimon, normalmente. Shimon, casa uma mulher para mim, mesmo que a mulher que se divorciou futuramente. Qual a diferença? Então, porque Rava disse que ele pode se casar com uma certa mulher que tem uma irmã, porém essa irmã é divorciada. Porém, ela era casada na hora que Rava nomeou Shimon no Shaliach. Não pode ser que Shimon casou essa mulher, mesmo depois que ela se divorciou, com Rava. Não é essa a intenção de Rava. Fala que sim, é. Assim como o Nazir, ele fala que eu vou dar os animais para um futuro Nazir. Nazir que não é Nazir agora, mas no futuro vai ser Nazir. Aqui também com relação ao Xavier. Eu nomeio você, Shimon, no meu Xavier, para se casar com a mulher, mesmo que a mulher vai se divorciar futuramente. Abre e falaram os sábios. Lo mashveine Xavier, ela bemilta de matze avit. Hashta. Bemilta de lo matze avit le hashta lo mashve. Fala com uma diferente. Não depende da intenção da pessoa. Fala Gmará, Reuven não tem força na Alahá de nomear Shimon Shaliach para algo que o próprio Reuven não pode fazer no momento da nomeação. Não acontece uma minushlichut, uma nomeação do Shaliach, se o próprio Reuven não pode fazer isso agora. Reuven transfere uma certa autoridade para Shimon. Se Reuven não tem essa autoridade, não tem como se casar com ela que é casada nesse momento, não tem como transferir isso para Shimon, tá? Casar eu venho com essa mulher, mesmo que futuramente ela vai se divorciar, porque na hora da nomeação, eu venho não poderia se casar com ela. Isso que o Mara quis falar. No caso do Nazir, o Nazir pode se comprometer ao que ele quiser. Ele pode se comprometer a dar um sacrifício do Nazir para uma pessoa que futuramente vai virar Nazir, não tem problema. Quando não viu, não é possível fazer uma coisa dessa, está chamando uma prova contra isso. Almeiro apotropos Shelo. Reuven, ele falou para Shimon: Shimon, você é meu apotropos. Você vai ser o responsável sobre a minha casa, os meus campos, a minha fábrica, o que seja. Eu preciso viajar. Reuven fala para Shimon: Kol edarim shetidor ishti mikana tshavu mimakom ploni haferla. Fala Reuven para Shimon: todas as promessas que a minha esposa vai fazer de agora até quando eu voltar, você cancela essas promessas. Faça a rafará de Darim. Como o marido pode fazer, Reuven quer transferir essa força para Shimon. Veferla, Shimon fez isso, cancelou as promessas da esposa de Reuven. E a Holi Mufarim fala a Braita, será que isso funciona? Será que Shimon tem essa autoridade de cancelar as promessas? Talmud Amar falou para Suk, Ishai Ekimeno Veishai Eferero. Falou para Suk, Vera Biushia, Suk repete a palavra marido. O marido é aquele que tem a força de validar uma promessa da esposa. O marido é aquele que tem a força de cancelar a promessa da esposa. Então, eu poderia falar, Ishei Kimeno Vei Fereno. O marido vai oficializar a promessa e vai cancelar a promessa se ele quiser. Porque o pastor tem que falar duas vezes a palavra marido, fala de Ishei para falar que o marido é aquele que exclusivamente tem essa força. O marido não tem como nomear uma pessoa, a representante dele para isso. Isso fala de Ishei. Vira de Natanomer. Fala ali o Natan, discutindo. Matilu Bekoma Komsha Shlokho Shadam Kemotou. Encontramos em toda a Torá que um xaliar da pessoa é uma extensão dele. Se Reuven pode, ele pode também fazer Shimon uma extensão dele. Para isso, para cancelar as promessas da esposa dele. Essa é uma fruta de Abiyoshi e Abiyonatan. Fala a Mará a pergunta. Tama Devar Ahmana Ishai Kimena Veishai Efereno. Todo motivo que, conforme Abiyoshi, Reuven não pode nomear Shimon xaliar representante para cancelar as promessas da esposa, porque a Torá disse assim. A Torá falou duas vezes a palavra marido. Alavar, se a Torá não tivesse escrito dessa forma, apotropos meif mefer, ia falar que o apotropos, ele tem assim essa força, o xariah tem assim a força de cancelar as promessas da esposa, então, é aquele que mandou ele, meu xariah. Vem no Gabi de Dei, Tânia, porém com relação ao próprio marido está escrito na Braita. Aumele isto colhe darem este ditadura e me cana da chave no complone e o caiamim. O marido chega para a esposa e fala: eu preciso viajar. As promessas que você fizer de agora até quando eu voltar estão oficializadas. Você está comprometida a isso. Eu não vou cancelar isso. Loamar Klum fala a Braita. Todos concordam que isso não funciona. A promessa nem existe ainda. Você está oficializando o quê? A promessa não existe. A pessoa não pode oficializar uma promessa que no futuro vai existir. Isso fala a Braita. Arem Mufarim. Agora, o contrário. O marido diz que as promessas que você fizer enquanto eu estiver viajando estão todas canceladas. O que acontece agora? Fala a Beleza, esse cancelamento de antemão funciona. O marido pode bloquear as promessas que é da esposa, mesmo que a esposa não fez as promessas ainda. Ele coloca um escudo em volta dela, entre aspas, e nenhuma promessa recai sobre ela. Isso ele pode. Oficializar uma promessa que não existe, ele não pode, porém criar um escudo, bloquear as promessas de se recaírem sobre ela, isso ele pode fazer de antemão. Isso é o primeiro dia da beleza. Vahamimurim fala aos sábios e não mufa. Fala aos sábios, não faz diferença. A promessa nem existe ainda, você está cancelando o quê? Não funciona. Então agora a pergunta agora sobre aquele raciocínio de antes. Como você pode falar que a pessoa não tem força de nomear alguém xaria dele para algo que ele próprio não pode fazer agora? Aqui se vê que sim. O que se vê daqui? O marido, conforme a pergunta da maioria dos sábios, não tem como cancelar as promessas que nem aconteceram ainda. De antemão, isso não funciona. E daí? Rabbi Yoshiá sustenta que o marido não tem como nomear alguém xaliar para cancelar as promessas que a esposa vai fazer enquanto o marido viajou, por causa de um passu. Se não fosse esse passu, qual seria a alahá com a família Rabbi Yoshiá? Como Rabbi Yonatã, que o apotrópolis, o representante responsável, tem força de cancelar as promessas da esposa, desse marido. A pergunta é, o marido, na hora da nomeação de Shimon, o apotrópolis dele, o marido próprio não tem como cancelar as promessas que não aconteceram ainda. Então, mesmo sem se ver daqui, que o marido poderia nomear alguém xaliar para cancelar promessas futuras. Daqui se vê que a pessoa pode nomear um xaliar para algo que ele não pode fazer no momento. Então, fala que agora vai desenvolver essa pergunta e vai responder. Agora, a Gemara perguntou isso porque entendeu que a maravilhosa liba de Rabaná. Quando Rabbi Yoshiá disse que se não fosse o Passuk, o marido poderia nomear um apotrópolis para cancelar a promessa da esposa, deve ser que Rabbi Yoshiá concorda com a maioria dos sábios. Deamri lomat semefe, que a maioria dos sábios sustenta que o marido não tem força de cancelar as promessas de antemão, promessas que não aconteceram ainda. Veilav damar ahmana ishai kimeno veishai fedeno, e se a Torá não tivesse falado duas vezes a palavra marido, apotrópolis alamefe, o apotrópolis, o representante, poderia cancelar as promessas futuras da esposa. Então, se vê aqui que o marido pode nomear o apotrópolis xavier, já o que ele não pode fazer no instante da nomeação do minui. Então, agora a pergunta contra o raciocínio de antes, falando a vidinha, mas liba de Rabeliezer. Não tem prova daqui, talvez seja o xia, sustenta como Rabeliezer. Damar, matzimefe, Rabeliezer que sustenta que o marido tem sim força de cancelar as promessas da esposa de antemão. Aí fala Rabbi Yoshiá que se não fosse o passu que repete a palavra marido, esse marido poderia nomear alguém xaliar para cancelar futuras promessas. Irmã Yahi, lama lei, mexevu yeshliach, lei felaiu. Se é assim que o marido poderia chegar para a esposa e falar, essas futuras promessas estão canceladas, para quem tem que nomear Shimon xaliar para isso? Chega para a esposa e fala isso. Uma pergunta prática. Fala, irmã, a caçavada, irmã Mishtalina, a Oratarna, o Mitridna. Olha, eu venho aqui ter certeza que isso vai acontecer, esse cancelamento das promessas. Então, ele também pode ser que ele tenha a intenção de chegar para a esposa e falar que as futuras promessas estão canceladas enquanto ele volte e está viajando. Porém, ele tem receios. Talvez ele vai esquecer de falar isso para a esposa, então ele já garante com o Shimon. Ou talvez ele sabe que ele vai ficar nervoso, talvez antes de viajar ele vai falar, quer saber que ela se compromete às promessas, ele não quer que chegue nisso. Você já não meia Shimon Shalia, quando ele esfriar a cabeça, Shimon já vai ter cancelado as promessas. Ou talvez ele pensa que ele vai estar ocupado, não vai ter como chegar para a esposa e falar isso, ele não vai ter tempo. Ele já se garantiu falando para Shimon cancelar as promessas. Conforme Rabbi Yoshiá, Shimon, o apotrópolis, não tem como cancelar as promessas da esposa de Reuven, conforme Rabbi Yonatan, sim. Porém, a Gemara reforça o que a gente viu, que a pessoa não tem força de nomear alguém Shelier para algo que ele próprio não pode fazer naquele momento da Minui Shlichut, da momento da nomeação como emissário. Continua a Brahma Nova Mishnah. Hare alai legalei hachatzin azir. Meshamat haveró v'amar v'ani alai legalei hachatzin azir. Reuven chega e fala, eu recebo sobre mim ajudar um nazir a fazer os sacrifícios pela metade. Shimon fala que ele também recebe sobre si a mesma coisa. Zemegalech nazir shalem. Zemegalech nazir shalem de Miralemir. Fala de Miralemir, algo que não dá para entender ainda. Os dois têm que trazer, fornecer todos os sacrifícios para nós, não metade. Não sei por que na Gemara. Bahamim Urim fala a maioria dos sábios. Zemegalech atzinazir, zemegalech atzinazir. Fala a maioria dos sábios com um entendimento básico. Cada um vai dar parte do sacrifício para um nazir sacrificar. Fala a Marava de Sirava, Kolmodim. Todos concordam no seguinte caso. Como é que de amar Hatsi Korbanov Nazir Alai, Hatsi Korban Maiti? Se realmente tivesse falado metade do sacrifício de um Nazir sobre mim, e me comprometo a isso, também na minha primeira concordaria que tem que fornecer somente parte do sacrifício. Korbanot Hatsi Nazir Alai, porém, se a pessoa diz o sacrifício da metade do Nazir sobre mim, então todos concordam Kul Korban Baitui. Também os sábios sustentam que a pessoa tem que trazer todos os sacrifícios, ou seja, dá todos os sacrifícios para um Nazir sacrificar. Mas então, por quê? Porque ele falou algo que não faz nenhum sentido. Ele vai dar o sacrifício à metade de um Nazir. Não existe Nazir pela metade. O Nazir é um Nazir por completo e tem que completar todos os 30 dias da Nazirú. Então, quando a pessoa diz, ele recebe sobre si o sacrifício de metade de um Nazir, se ele falou de metade, não tem nenhum sentido, é irrelevante, e só sobra o que ele diz que vai dar o sacrifício para um Nazir. Vai ter que dar todos os sacrifícios para um Nazir sacrificar. Então, qual é a machloket entre Bimir e Chachamim? Que caso? Replique Belishta de Matniti. O caso da nossa Mishnah. Eu recebo sobre mim fornecer metade Nazir. Então, o que significa isso? Então, aplique essa discussão entre Bimir e Chachamim. Como analisar essa frase tão criptografada que ele disse? Rabi Meir Savar, Kiva de Amar, Hare Alai, Ichaeva Kule Korban, Nezirut. Fala Rabi Meir, ele falou uma linguagem tão estranha que o começo contradiz o final. Ele falou que vai trazer os sacrifícios, metade de um Nazir, como fica isso? Então fala Rabi Meir, quando ele diz que vai trazer os sacrifícios, se entende que ele quer trazer todos os sacrifícios. Vamos dividir a frase dele em dois. Vechike Amar Hatsi Nezirut, lá falou que o Minei. Depois que ele fala que vai dar metade para um Nazir, metade do Nazir, ele quer voltar atrás do que ele disse no começo, ele se arrependeu e quer falar só metade. Lá ficou o que me fala primeiro, quando a pessoa fala A e B numa frase, A contradiz B, o principal é o que ele falou no começo, o A, que vai dar o sacrifício. Se você falar primeiro, ele vai ter que trazer todos os sacrifícios para um certo Nazir sacrificar. Verabanan Savri, Neder, Petahim, ou fala Bacharim que não, não vamos dividir a frase dele na metade nem nada. Vamos analisar a frase como um todo. Ele disse que vai trazer os sacrifícios e depois ele limitou isso. Na mesma frase do Torque de Dibur, numa frase só, ele limitou isso, vai dar só metade, isso que ele tem que dar. Então, conforme o Rami, nós não vamos dividir a frase dele em dois e vamos falar que o começo é o principal. Tudo é essencial. O que ele falou, se limitou no final, foi no meio da frase, ele tem a força ainda disso. Conforme ele é primeiro, ele não tem mais essa força. Ele falou tão contraditório assim. Vamos falar que o princípio é o principal para ele e compromete ele a trazer todos os sacrifícios com o certo Nazir sacrificar. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos ver casos interessantes que a pessoa falou que vai ser Nazir se algo aconteceu. E temos uma dúvida se isso aconteceu ou não. Ou aconteceu depois, teve uma interrupção, várias possibilidades de casos e como vai ficar a situação do Nazir com relação a isso. Vamos amanhã com muito mais. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.